penso que podemos começar. Eu só, antes de vos dar as palavras, queria só, em primeiro lugar, dar as boas-vindas ao Comitê Olímpico de Portugal, ao Dr. José Manuel Constantino, à Dra. Margarida Dias Ferreira, ao Dr. Luís Paulo Relógio, e fazermos um pequeno enquadramento inicial da razão de ser desta audição. Isto é um grupo de trabalho que foi criado no seio da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e da Comissão de Educação e Desporto, por força da criação do Tribunal Arbitral do Desporto e do Projeto de Lei 523, que foi apresentado pelo PSD e pelo CDS-PP. Como sabem, houve uma declaração de inconstitucionalidade relativamente ao artigo 8º, relativamente à arbitragem necessária da Lei 74/2013, e portanto neste momento temos uma lei que está em vigor, mas temos um tribunal que, por força desta questão, ainda não está instalado, porque de facto a sua instalação com esta declaração de inconstitucionalidade sairia de alguma forma, e se me permitem a expressão, coxa, e não permitiria atingir todos os objetivos do Tribunal Arbitral do Desporto. Nesse sentido, a maioria, portanto o PSD e o CDS-PP, decidiram ter uma iniciativa legislativa procurando resolver esta questão da declaração de inconstitucionalidade. E o grupo de trabalho, que já tinha funcionado a quando da aprovação da agora Lei 74/2013, voltou a ser reativado, e o objetivo desta, se numa primeira fase o objetivo das nossas audições foi precisamente perceber junto do movimento desportivo a pertinência que nós achávamos e tivéssemos esse acolhimento da criação de um Tribunal Arbitral do Desporto, agora, o objetivo já não é a pertinência, porque quer queiramos, quer não, a lei está em vigor, falta instalá-lo, mas sim a pertinência da solução jurídica que nós aqui propusemos e que foi aprovada na sexta-feira passada, na Generalidade, e agora, em sede de discussão na especialidade, perceber se a solução jurídica que nós aqui defendemos é uma solução jurídica que, do nosso ponto de vista, resolve os problemas de inconstitucionalidade que na interpretação do Tribunal Constitucional existiam, mas ao mesmo tempo também se o movimento desportivo, jurídica e desportivamente, se revê na solução que nós aqui preconizamos. E para depois, no debate em que os outros partidos também estão a participar e terão com certeza propostas ou eventuais propostas de alteração, possam acolher e a própria maioria algumas das sugestões, soluções que possamos encontrar. E portanto, feito este pequeno enquadramento, mais uma vez agradecendo a vossa disponibilidade, eu passava, a sugestão que vos fazia era que houvesse uma intervenção inicial do Comitê Olímpico, 10 minutos, o que entenderem, e depois os senhores deputados, se tiverem alguma questão, alguma dúvida, que possam questionar-vos. Muito obrigado.
Só para efeitos.
Muito obrigado. Dr. José Manuel Constantino, Presidente do Comitê Olímpico.
Quero, em nome pessoal e em nome do Comitê Olímpico de Portugal, cumprimentar os senhores deputados e manifestar o nosso apreço pela circunstância de, antes de se tomar uma decisão final sobre esta matéria, ouvirem o Comitê Olímpico de Portugal. Eu provavelmente não irei precisar dos 10 minutos, porque irei ser extremamente conciso naquilo que tenho para dizer sobre esta matéria, designadamente sobre as questões que foram colocadas. Do nosso ponto de vista, a solução jurídica que é proposta, oxalá não me engano, corresponde e ultrapassa a matéria sobre a qual foi suscitada a inconstitucionalidade e permite também responder, na medida do possível, a dois quesitos que, salvo melhor opinião, estiveram na origem da criação do Tribunal Arbitral. Ou seja, a questão da celeridade e a questão da especialidade. Ao permitir-se que a decisão, a matéria de recurso do Tribunal, possa ser litigada ou em sede dos Tribunais Administrativos do Estado, ou em alternativa para a Câmara de Recursos do Tribunal, enfim, penso que é uma solução que, de algum modo, permite responder à questão da inconstitucionalidade e, oxalá, resolva o problema que tinha sido suscitado. Todavia, para além desta questão, a proposta introduz uma alteração em sede do regime jurídico das federações, designadamente ao suscitar que o recurso para o Tribunal é feito a partir de uma decisão de primeira instância. Nós compreendemos o motivo que está na origem desta alteração, que é, no fundo, ganhar alguma celeridade na decisão, tanto mais que ela é acompanhada de uma norma disciplinar quanto ao prazo para a decisão. Todavia, não queremos deixar de partilhar convosco algum receio que temos de que o Tribunal seja inundado com um enorme volume de processos e essa circunstância possa, de algum modo, prejudicar a celeridade dos próprios procedimentos ao retirar da instância federativa uma das decisões que tradicionalmente lhe estava cometida. Por outro lado, esta circunstância e esta solução, de algum modo também, vai ao arrepio daquilo que é a gênese do Tribunal Arbitral do Desporto, em termos internacionais, cujo recurso só ocorre a partir do momento em que se esgota as chamadas instâncias federativas, no caso concreto do Conselho da Disciplina e depois do Conselho de Justiça. E, portanto, feito este reparo e esta preocupação, embora compreendendo a razão que é aduzida, no essencial nós revemos na solução que foi encontrada e, portanto, aquilo que desejamos é que rapidamente se possa fazer a promulgação das disposições de alteração e que o Tribunal possa ser constituído na sua plenitude e iniciar as suas funções. É tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. José Manuel Constantino, pela sua exposição clara e cirúrgica, que é precisamente o que pretendemos nesta fase de discussão. Eu passava desde já a palavra aos senhores deputados que queiram colocar alguma questão. Senhor deputado Pedro Pimpão, Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado. Eu vou aproveitar também para cumprimentar o Presidente do Comitê Olímpico, toda a comitiva e todos os membros que acompanham e destacar aquilo que começou também por destacar, que é o vosso envolvimento para que realmente se encontre a melhor solução do ponto de vista jurídico para o melhor funcionamento de uma instituição jurisdicional que faz falta no nosso ordenamento jurídico. Foi a conclusão que nós chegámos quando discutimos na especialidade o diploma 64 de 2013. Faz falta no nosso ordenamento jurídico uma instituição especializada em matérias desportivas. Creio que da maioria dos agentes esportivos que ouvimos das federações e dos demais agentes sentiu-se um forte envolvimento na criação do Tribunal Arbitral do Desporto e por isso creio que aquilo que estamos aqui a fazer nesta sede e por isso também ouvirmos o Comitê Olímpico é ultrapassar um obstáculo que foi criado do ponto de vista constitucional e naturalmente que a solução que é encontrada é no sentido de manter aquilo que são as premissas que justificam a criação do Tribunal Arbitral do Desporto e que o Sr. Presidente do Comitê Olímpico frisou muito bem, que é a questão da celeridade e a questão da especialidade. Da celeridade, porque em matérias desportivas todos nós sabemos que as decisões têm um prazo útil para terem algum grau de eficácia a sua implementação. E, por outro lado, a questão da especialidade, porque nós também, infelizmente, não temos, ao nível até da jurisprudência desportiva, ainda um manancial que nos permita, se calhar, analisar casos práticos com outra pertinência e com outra objetividade. E, portanto, estamos em crer que estes dois requisitos essenciais para a criação do Tribunal Arbitral do Desporto se mantêm perfeitamente incólumes com esta proposta de alteração legislativa. Mas também tomamos boa nota da preocupação legítima aqui trazida pelo Sr. Presidente do Comitê Olímpico relativamente à cadência processual ou ao volume processual que pode, sendo e estando diretamente todos estes casos resolvidos em primeira instância pelas jurisdições internas das federações desportivas, estão diretamente relacionados com o Tribunal Arbitral do Desporto, e naturalmente que isso pode trazer esse aumento do volume processual, e se calhar vai ter que também criar aqui maior agilidade no próprio funcionamento do próprio Tribunal, nos árbitros, etc. E, portanto, acho que é mais um desafio, se calhar, à implementação, à boa implementação deste Tribunal Arbitral do Desporto. Relativamente às alterações, elas já são subejamente conhecidas, creio que também já são conhecidas do Comitê Olímpico. A dúvida que poderia pré-existir era se, e que foi colocada com alguma pertinência na altura da discussão da especialidade, era se o Comitê Olímpico teria ou não capacidade para pôr a funcionar o Tribunal Arbitral do Desporto. E nós estamos em crer, e pelo que foi transmitido pelo Sr. Presidente do Comitê Olímpico, estamos em crer que o Comitê Olímpico continua a ter todas as capacidades para pôr em prática a funcionar o Tribunal Arbitral do Desporto. E também estamos em crer que com esta alteração vamos conseguir que seja realizável aquilo que é uma ambição do movimento desportivo, que é realmente ter uma instituição jurisdicional vocacionada para as matérias desportivas, e por isso naturalmente que estamos também receptivos a acompanhar depois a implementação do Tribunal Arbitral do Desporto e a ajudar o Comitê Olímpico nesta missão, que é agora uma missão nacional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Presumo que o deputado Laurentino Dias, do Partido Socialista.
Presumo bem. Muito obrigado. Meu caro colega, meus caros colegas, Sr. Presidente do Comitê Olímpico e demais membros da administração do Comitê Olímpico, que são além de mais amigos e que gosto de ver aqui. Ele não, pois está aqui nesta casa, já cá vimos. Mas, mais do que pôr uma questão, eu gostaria de deixar ao Comitê Olímpico aquilo que é um pouco uma reflexão sobre este problema. É sabido que o Partido Socialista defende a criação de um tribunal arbitral, que iniciou no tempo do último governo os passos formais para a criação desse tribunal arbitral com uma comissão chamada da Justiça Desportiva, que elaborou uma proposta. O Dr. Paulo Relógio era um dos membros dessa comissão. E depois esse projeto de tribunal arbitral veio a ter a sequência que se conhece aqui no âmbito parlamentar já no tempo do atual governo. Nós tínhamos consciência de que preparar um diploma sobre um tribunal arbitral era trabalhar no fio da navalha, no sentido de trabalhar mesmo nos limites daquilo que nós desejaríamos que fosse um tribunal com competências substanciais e que de facto marcasse o sistema desportivo como uma peça importante. E aquilo que, eventualmente, podia ser entendido pela área constitucional, designadamente, naquilo que um tribunal arbitral da natureza daquilo que nós pensávamos que era o mais interessante para o movimento desportivo, podia significar como entorce ao princípio que o Tribunal Constitucional acabou por vir dizer que o diploma aprovado no Parlamento violava. É sabido que a incidência, as peripécias que teve no Parlamento a questão do Tribunal Arbitral não ajudaram a este processo. Não importa agora aqui avaliar as responsabilidades dessas mesmas peripécias, mas que o Tribunal ficou prejudicado em termos de curso ou percurso legislativo por uma desnecessária querela, se assim se pode chamar, resultante de dois projetos em presença, quando ele foi discutido aqui neste Tribunal, quando era desejável, era salutar, era saudável, era obviamente relativamente fácil encontrar um projeto só que unisse 80% ou 85% do Parlamento. E com isso, eu diria, se facilitasse a posteriori a apreciação constitucional desse mesmo tribunal. Isso não aconteceu, houve o debate que houve, houve as questões que houve. Nesse debate eu queria aqui deixar muito claro que quando o PS invocava que uma das razões para defender o seu projeto, que era o projeto da Comissão de Justiça Desportiva, era de que o Tribunal não deveria funcionar junto de nenhuma organização desportiva, isso não era nenhuma razão de desconfiança do Comitê Olímpico, ou outra qualquer, no caso era do Comitê Olímpico, mas a convicção sincera de que era preferível para a imagem do Tribunal e para que o Tribunal melhor pudesse funcionar, que ele estivesse sediado a algures, mas nunca, nunca junto de uma organização desportiva. Esse problema está ultrapassado. É como é, e o Comitê Olímpico tem hoje, digo eu, e penso eu, excelentes condições para proceder com maior dignidade àquilo que é a sua função que o Parlamento deferiu, ou seja, instalar o Tribunal Constitucional, e, portanto, tenho plena confiança que isso pode acontecer com normalidade, com naturalidade e com dignidade. Fora de causa, essa questão está ultrapassada. Mas a verdade é que, nas reservas que o Tribunal Constitucional nos colocou, é sério ter alguma preocupação quanto ao resultado do Tribunal. Porque nós temos dito no discurso político, e continuaremos a dizê-lo, eu disse na discussão na generalidade há dias atrás, este Tribunal não é um devaneio deste Governo, do anterior ou do Parlamento. Não é, é uma inovação, mas não é uma invenção. É qualquer coisa que o movimento esportivo disse ao longo de muitos anos que gostaria de ter em Portugal. E a questão que se coloca agora, que ele já está legislado, que já existe na lei, no Tribunal Arbitral, é saber se o movimento associativo vai agarrar como o seu e vai fazer dele um tribunal sério. É claro que o Comitê Olímpico tem um papel importante, mas o Comitê Olímpico não dá ordens às federações, não pode. Não dá instruções às federações, não pode. Não condiciona as vontades das federações, não pode. E a gente sabe como são importantes para este processo as federações, sobretudo as maiores. Sobretudo aquelas onde decorrem os processos que a opinião pública acompanha, percebe, vê que existem e espera os seus resultados. E eu tenho sérias dúvidas, e por isso quando dissemos que aprovávamos e aprovámos este diploma que o Governo apresentou, já aprovámos em generalidade, e dissemos que queríamos ver na especialidade, fazer uma discussão séria com o movimento associativo, foi justamente para, não ao Comitê Olímpico, o Comitê Olímpico tem um papel sobretudo de organizador e sobretudo de garante de funcionamento e garante de independência e garante de credibilidade do Tribunal, mas sobretudo o desafio ao movimento associativo, às federações esportivas, para saber se elas sim ou não, sinceramente concordam com este articulado. E não dizem ao Governo, como o Governo disse no plenário, que aconteceu, o Governo no plenário confessou que já tinha falado com federações e que elas estavam de acordo. E depois as mesmas federações não virem dizer aos outros, que não ao Governo, que não estão bem de acordo. E que acham que... Dr. Constantino aflorou um pouco essa questão. Acham que há uma tradição, e há, do sistema desportivo no interior das federações, que implica disciplina, jurisdição, e depois é que salta para outro patamar, e há. E esse sistema é defensável e deve ser defendido? Deve. Pode ser aligerado para se procurar com isso abastecer o Tribunal Arbitral de trabalho? Se calhar pode, mas é preciso que as federações, sobretudo é preciso que as federações queiram. E não é uma alteração de lei que vai resolver esse problema por si só. E, portanto, desejamos que este debate seja feito aqui na especialidade, e eu creio que o Comitê Olímpico deve também registar este facto, de forma a responsabilizar o movimento associativo e as federações desportivas quanto a este empenhamento do Parlamento na criação do Tribunal Constitucional. Responsabilizá-las no sentido de que, e eu disse isso no plenário, não venham amanhã dizer este Tribunal não funciona como era devido, este Tribunal não tem o papel que devia ter, porque foi mal legislado, porque foi uma invenção dos políticos. Não, este Tribunal tem que funcionar porque os dirigentes associativos, federativos, e sobretudo das principais federações, o querem assim, e se não querem assim, digam-nos como o querem. Nós estamos aqui para introduzir na especialidade as alterações que forem necessárias para que o Tribunal tenha matéria, tenha processos, tenha o seu papel, que é um papel que nós achamos que deve ser muito e muito valorizado. E, portanto, nós, Partido Socialista, neste processo, já ultrapassamos a questão primeira, que foi a questão desagradável de ter que discutir aqui dois projetos que até se parecia que eram muito diferentes, mas não eram. Na realidade, o segundo projeto que o Governo apresentou foi feito por cima do projeto anterior e que a Comissão de Justiça Desportiva preparou. Já ultrapassamos essa questão e agora estamos num outro patamar, que é o de o Tribunal, que está em vigor porque tem lei aprovada, lei do Parlamento aprovada, que está em vigor truncado de uns artigos, ou digamos algum do seu articulado, pouco felizmente, mas truncado de maneira que pode comprometer de forma séria o seu próprio funcionamento e sobretudo o seu êxito, não compromete o funcionamento, mas compromete o êxito dele. Esta proposta é um esforço da parte do Governo, nós podemos valorizá-la, mas no meu entender só a devemos valorizar não por alta recriação do legislador, mas por expressa vontade, empenhamento e compromisso dos dirigentes federativos do movimento associativo desportivo. Esta é a minha convicção e é nesta convicção que eu parto para esta discussão na especialidade, criando com isso condições para quê? Para que o Comitê Olímpico, que é o responsável primeiro pelo Tribunal, pelo seu funcionamento, pela sua existência, pelo seu bom nome e pela sua dignidade, possa saber que tem por trás de si, que tem na sua retaguarda, federações desportivas verdadeiramente empenhadas a fazer daquele Tribunal uma verdadeira solução. E por isso eu não tenho nenhuma pergunta para fazer. Registei que o Comitê Olímpico considera razoáveis ou aceitáveis as propostas que estão contidas nesta proposta de lei do Governo e que verá com bons olhos que sejam aprovadas, com eventualmente alterações que, devo dizer, da nossa parte, e falo um pouco, falo não ao nome do PS, mas se calhar também muito aqui pessoalmente, não vejo interesse em que nós acrescentemos mais recorte em termos de nós por iniciativa de legislador, mas sim por iniciativa daqueles que são os destinatários finais deste Tribunal. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu, antes de passar a palavra ao Comitê Olímpico, queria já agora também colocar aqui só uma questão que entronca um pouco naquilo que o Sr. Deputado Laurentino Dias disse, mas até a bem da clareza do debate e para percebermos e para que o debate na especialidade se possa encontrar aqui uma solução que efetivamente sirva não só o Tribunal Arbitral do Desporto, como o movimento desportivo e neste caso o movimento federativo. Porque a questão que o Dr. José Manuel Constantino colocou, que tem a ver com o artigo 4º, no fundo, e com a questão da dupla instância de recurso que existe em sede das federações desportivas e que de alguma forma aqui pode ser amputado. A questão que eu lhe colocava, até porque isto nós começámos, eu não fiz esta referência inicial quando introduzi a razão de ser deste grupo de trabalho, nós por alguma razão começámos pelo Comitê Olímpico. Uma delas é porque é onde o Tribunal Arbitral vai ficar instalado e porque no fundo é onde, no fundo, congrega as várias federações desportivas que fazem parte do movimento olímpico nacional. Mas, de qualquer forma, a questão que eu queria perceber da vossa parte, e uma vez que levantou esta questão da dupla instância de recurso, é se este eventual risco, ou estas, eu não diria reticências, esse alerta
relativamente ao artigo 4º, tem a ver em algum engulho que possa causar junto do movimento federativo, ou se é só, e como o Sr. apresentou, o propiciar que o Tribunal Arbitral de Desporto tenha mais trabalho e, portanto, poder rapidamente ser inundado por algumas decisões que, na vossa ótica, podia ser resolvido pela justiça interna das federações, porque, eventualmente, uma simples decisão em última instância do Conselho de Justiça daquela, de uma determinada federação podia resolver o problema sem chegar ao Tribunal Arbitral do Desporto. Porque, aliás, das suas palavras foi notório, uma das razões porque nós aqui fazemos e falámos também com o Movimento Federativo sobre isto, mas uma das razões porque nós aqui colocamos é precisamente para que a obrigatoriedade do recurso aos tribunais estaduais em sede de arbitragem necessária por força da decisão, da segunda decisão do Tribunal Constitucional, não ponha em causa um dos objetivos que disse muito bem, que é a questão da celeridade. Mas também nos interessava perceber se, do vosso ponto de vista, as reticências que aqui nos colocou também são a questão da vida interna do movimento federativo ou se é tão só, do vosso ponto de vista, o podermos inundar os tribunais decisões que a Justiça Federativa podia resolver. Muito obrigado.
Eu queria, em primeiro lugar, comentar a intervenção do Sr. Deputado Laurentino Dias, dando conta de que acompanhamos, no essencial, as preocupações que manifestou. Como sabe, e provavelmente os Srs. Deputados saberão, a atual Comissão Executiva do Comitê Olímpico de Portugal apanhou este processo já em andamento. E, de algum modo, manda quem substitui as pessoas nas instituições que respeita a história e a cultura das instituições. E havia, no seio do Comitê Olímpico, como provavelmente serão recordados, a tradição de que a iniciativa tinha tido origem no Comitê Olímpico, a questão do Tribunal Arbitral era uma questão cara ao Comitê Olímpico, havia no seu seio uma comissão instaladora do Tribunal Arbitral, e, portanto, entendemos que, sem prejuízo da nossa leitura desta situação, nos caberia respeitar essa tradição, esse legado. Sem perder sentido crítico e sem alienar a nossa opinião sobre as próprias matérias. Trata-se de uma lei da República que incumbe ao Comitê um conjunto de responsabilidades. E a nossa obrigação é cumprir essas responsabilidades. E é isso que iremos fazer. Isso não nos impede de reconhecer que, se a decisão política fosse de outra natureza quanto ao local onde o Tribunal tivesse sido instalado, a qualidade e o mérito da decisão ficasse prejudicada por essa circunstância. Não ficava. E eu tenho que ser fiel àquilo que sempre opinei sobre esta matéria, antes de ser Presidente do Comitê Olímpico de Portugal. Não ficava. Mas se a decisão legítima da Assembleia da República nos dá a nós a obrigação de instalar e garantir o funcionamento do Tribunal, nós devemos fazer tudo quanto está ao nosso alcance para que esse desígnio seja alcançado e o mérito da constituição de um Tribunal não saia prejudicado pela circunstância da entidade de acolhimento ser uma entidade de natureza desportiva. Devo dizer-lhe, de resto, Srs. Deputados, que em princípio, o Tribunal não ficará instalado no espaço físico do Comitê. Nós estamos a procurar que se uma solução em que o espaço físico seja um espaço exterior ao espaço físico do próprio Comitê Olímpico de Portugal. Até porque, em bom rigor, se nós olharmos para o articulado da lei, constataremos que a nossa principal responsabilidade naquela onde temos mecanismos para poder, digamos, exercer uma ação e uma ação volitiva, tem a ver com a constituição da Comissão de Arbitragem Desportiva. A partir daí, garantido que seja as questões de natureza logística e de instalação física, a nossa capacidade de intervenção de algum modo se esvai, de algum modo deixa de poder ser exercida. Naturalmente que temos capacidade de nomeação dos árbitros, mas depois já nem vamos ser nós a escolher, vai ser a Comissão de Arbitragem Desportiva. E, portanto, aquilo que nos preocupa neste momento é que tudo quanto dependa da nossa vontade e da nossa responsabilidade, o seja feito, com a elevação que um tribunal com estas características tem que ter. Desde logo no sítio onde fica instalado, desde logo na nomeação das pessoas que hão de constituir a Comissão de Arbitragem Desportiva. É evidente que nós só temos responsabilidade naqueles que indicamos, não temos sobre os tantos, mas procuraremos fazê-lo naturalmente, de modo a que o Tribunal seja instituído a partir da sua criação, de uma elevação e de uma dignidade que prestigie depois as decisões que vier a tomar. Pensamos que estes primeiros passos são passos decisivos. E por isso estamos com alguma ansiedade para que esta fase se ultrapasse, para que a constituição da Comissão de Arbitragem Desportiva possa ser concluída. Neste momento falta apenas indicar o elemento por parte do Conselho Nacional de Desporto. E logo que este elemento seja indicado, nós iremos dar posse a esta Comissão, para que esta Comissão possa, digamos, instalar o Tribunal, porque, em rigor, é ela que vai desencadear todo o conjunto de procedimentos subsequentes podem levar à instalação do Tribunal. Portanto, pela nossa parte, faremos todos os possíveis para estar à altura desta responsabilidade e deste desafio que uma lei da República coloca ao Comitê Olímpico de Portugal. Quanto à segunda questão, que o Sr. Deputado colocou, temos, de facto, receios de que o Tribunal seja inundado por um enorme volume de recursos resultantes de decisões tomadas em primeira instância em sede federativa. E receamos que uma das formas que possa obviar ou de algum modo desestimular esse enorme volume de recursos seja por via das custas, o que seria uma situação, digamos, os custos de recurso, o que seria uma situação profundamente, digamos, desagradável, porque o recurso tem que ser um recurso acessível ao movimento e às organizações desportivas e não pode ser um recurso caro. E, portanto, poderia acontecer esta situação. Estamos naturalmente a especular, mas é evidente que num quadro desses nós temos que cenarizar todas as hipóteses possíveis e, portanto, isto poderia ocorrer. Por outro lado, não temos elementos objetivos que permitam percepcionar qual é a reação das organizações desportivas, digamos, à supressão de uma das suas instâncias. Mas eu não sou insensível àquilo que detetei nas palavras do Dr. Laurentino Dias. E, portanto, acho que o legislador tem que ter alguma prudência na abordagem deste assunto, porque se trata, quer queiramos, quer não, da redução de algum do poder que neste momento está no seio das federações desportivas. E, portanto, não temos a percepção de como é que as federações desportivas, e designadamente aquelas onde o grau de litigância é mais elevado e o recurso a estes órgãos é mais significativo, reagirão a uma solução que de algum modo lhes retira possibilidade de intervenção sobre esta matéria. Eu não escondo, e os senhores deputados não o ignoram, e espero que as federações, ao ouvirem estas minhas palavras, também não fiquem muito insuscetibilizadas, mas há uma tradição que é muito conservadora relativamente a tudo quando se trata de alterar as rotinas, as culturas e os modos de funcionamento das organizações desportivas. E não seria bom para o futuro do Tribunal Arbitral, ponto um, que ele não resultasse de uma grande convergência do ponto de vista político. Peço desculpa de entrar nas vossas áreas, mas tenho que lhes dizer isto. É bom para o Tribunal que esta matéria seja uma matéria que consiga suscitar o maior denominador comum do ponto de vista político. Porque isso é bom. É bom porque dá estabilidade à solução que for encontrada e é bom para a própria imagem do Tribunal Arbitral. Ponto 1. Ponto 2. Tem que ser também uma solução que seja sentida por parte do movimento associativo e federativo como uma solução que acrescenta valor, digamos, à justiça desportiva. Que valoriza a justiça desportiva. Que acrescenta valor. E que não introduz nenhum fator de conflitualidade relativamente à tramitação tradicional, digamos, da litigância que ocorre no seio das organizações desportivas. E, portanto, mais do que a nossa vontade, tem que haver aqui a percepção de qual é a vontade daqueles a quem nos dirigimos. E a solução encontrada tem que ser uma solução prudente, tanto quanto possível consensualizada, e que não introduza nenhum fator de, digamos, de conflito nesta ordem que está instituída. Vivemos um tempo e um momento em que é necessário, entre todos, com o devido respeito, uma certa cultura de compromisso. E essa cultura de compromisso obriga também a que demos passos, que ainda que pequenos, são espaços que são possíveis. E são os passos que introduzem um fator de valorização daquilo que pretendemos regular. Eu não tenho quaisquer dúvidas sobre a bondade da decisão que é apresentada, que no fundo procura ganhar algum tempo em algo que normalmente, enfim, já é muito prolongado, mas seria bom que esse mérito e essa preocupação não ficasse prejudicada por uma solução que depois não é bem acolhida por um setor significativo do movimento associativo e federativo, designadamente daquelas modalidades ou daquelas federações onde, digamos, o volume de casos é um lastro maior. E, portanto, temos que ter aqui alguma prudência. Enfim, o Governo deu conta de que auscultou os parceiros, saberá melhor do que nós qual é essa percepção. Eu confesso que não falei com as federações desportivas sobre esta matéria e, portanto, não estou muito seguro sobre isto, qual é o entendimento que tenho, não sei se os meus colegas têm alguma...
Com exclusão das estritamente desportivas, capaz de
é?
Com exclusão das estritamente desportivas, essas mantêm-se.
Essas mantêm-se, portanto, enfim, não sei. Mas vocês estão à vontade para acrescentar o que entenderem, inclusive é para contrariar o Presidente. Estamos na Casa da Democracia, portanto vocês estão inteiramente à vontade.
Não sei se me permite. Tudo isto falo. Antes de mais, os meus cumprimentos a vocês e os seus deputados. Eu não vou contrariar o Sr. Presidente, de forma alguma, mas gostaria apenas, talvez, de acrescentar aqui um dado, não será novidade, mas é o vício da defesa do Tribunal Arbitral do Desporto. Como todos sabem, é um projeto que é carinho há muitos, muitos, muitos anos. E, curiosamente, os primeiros passos foram dados em casa do Comitê Olímpico. E, portanto, há esta sinergia que tem também a ver com uma relação natural. Nós, quando buscamos exemplos fora, e são bons exemplos, não nos devemos envergonhar disso. E nós temos exemplos muito positivos, onde esta solução para a justiça desportiva associada ao movimento olímpico tem dado sinais muito positivos e resultados muito positivos. Eu compreendo e acompanho, de alguma forma, a preocupação do Presidente, que é uma preocupação própria do seu caráter de rigor e, portanto, de atenção aos fenómenos. É um risco, não o nego, que, de facto, possa surgir, mas não nos podemos esquecer que na versão conjugada da lei em vigor e das propostas neste momento em cima da mesa para discussão, prevalece, subsiste o conceito das questões estritamente desportivas que se esgotam e esgotarão no âmbito das instâncias desportivas. E, portanto, essas, e aqui terei que fazer uso da vivência destas matérias nos últimos 33 anos, por tribunais e por diversas instâncias jurisdicionais internas e externas. E a realidade é esta, e isto é a cultura do associativismo, do nosso associativismo desportivo. Se a matéria não se esgota no âmbito das federações, ela vai acabar nos tribunais, por norma, por princípio. Se ela se esgota, esgotar-se-á sempre, e esgotar-se-á ainda dentro e cumprindo a tradição, a cultura das duas instâncias. Elas não vão desaparecer. Elas vão é ser ultrapassadas se não se esgotarem no seio das federações. Ou seja, qualquer questão que seja a questão estritamente desportiva, ela vai ser submetida aos Conselhos de Disciplina e vai sempre ter o seu recurso para os Conselhos de Justiça. Estará plenamente satisfeita esta prática, esta cultura da dupla instância, que, aliás, não é só uma cultura de dupla instância, é um princípio da nossa ordem jurídica. Se, porém, a questão não for estritamente desportiva e houver de acabar em sede dos tribunais, o que este processo faz é agilizar em todos os níveis, ou seja, não esgotar duas instâncias no seio da organização desportiva para depois ir esgotar mais não sei quantas instâncias, porque a certa altura confrontávamos, após as decisões do Tribunal Constitucional, com o risco de termos um litígio da ordem desportiva que corresse por 5 instâncias. Duas dentro do seio federativo, duas no Tribunal Arbitral do Desporto, ou então uma e duas nos tribunais. E foi essa a preocupação de encontrar, não é ultrapassar fases inultrapassáveis, é de encontrar soluções de jurisdicionalidade efetiva e de garantias, porque essa é a preocupação espelhada pelo Tribunal Constitucional, de que a todos os cidadãos deve ser, não pode ser cortada a garantia de acesso aos tribunais. Sendo certo também que a mesma lei permite aos cidadãos abdicarem desse direito. Por isso, há aqui uma única instância desportiva, se a questão não se esgotar no seio da organização desportiva, e depois haverá uma instância do Tribunal Arbitral do Desporto, o tal tribunal que terá a agilidade da decisão e a experiência e o conhecimento concreto das matérias, ou duas instâncias se o titular do direito abdicar voluntariamente do acesso. E, portanto, o que nós temos, no fundo, é reduzir a questão, no limite, a 3 instâncias. E esta é, na minha leitura, e repito, compreendo e não desmereço da preocupação que o Presidente manifestou, poderá eventualmente acontecer, embora estou convencido, e aqui penso que todos estamos conscientes desta realidade, que o Sr. Deputado Laurentino Dias há pouco expressou, este Tribunal terá que se impor pela qualidade e pela seriedade das suas decisões. Da parte do Comitê Olímpico há uma grande preocupação, como o Sr. Presidente disse muito bem, esta é a fase fundamental da intervenção do Comitê Olímpico, a instalação do Conselho de Arbitragem, que depois procederá aos passos seguintes, com toda a independência que necessariamente se exige a um tribunal. Este não é, de facto, um tribunal de Estado, mas é um, de certa forma. Porque ele não nasce no seio ou do seio das organizações desportivas, ele nasce de um esforço e de uma vontade conjunta do movimento associativo e do Estado, que, através do órgão legislativo máximo, legitima. É um processo, eu diria, de autorregulação legitimado pelo legislador. E esta é, a meu ver, este é o grande trunfo, a grande arma para o sucesso deste tribunal. É uma preocupação legítima a que o Sr. Presidente manifestou, mas eu continuo, talvez, com um pensamento positivo de que não vai impedir o bom sucesso deste tribunal.
Não sei se a doutora Margarida Dias Ferreira... Então, eu terminava não só agradecendo a vossa presença e pegando nas palavras do Dr. José Manuel Constantino quanto à necessidade de convergência. E, efetivamente, o nosso entendimento é que é importante que o Tribunal Arbitral do Desporto, até porque o Sr. Deputado Laurentino Dias falou nisso, eu aflorei na minha primeira intervenção, mas efetivamente o Tribunal nasce, ou a lei nasce, numa primeira fase de um projeto de lei apresentado pelo Partido Socialista, depois mais tarde uma proposta de lei do Governo, em que efetivamente havia algumas divergências, uma delas era a questão de onde estaria sediado o Tribunal. Havia algumas outras que foram resolvidas, como por exemplo o Conselho de Arbitragem, cuja formação tinha uma ordem diferente. A solução final não era a original da proposta de lei do Governo e foi este Parlamento, depois de um longo trabalho de especialidade, que o alterou. Mas o objetivo, mas precisamente o que o Tribunal Constitucional veio declarar inconstitucional, numa primeira fase em sede de fiscalização preventiva e depois na sucessiva, foi precisamente um artigo 8º e a conjugação com o número 4 do artigo 4º, que era igual, quer na proposta do Governo, quer na proposta do Partido Socialista. Porque efetivamente, e estando quer o PSD, quer o CDS-PP e o PS de acordo com a importância da criação de um Tribunal Arbitral do Desporto, também reconhecemos que aquelas normas fariam sentido na perspectiva de dar ao Tribunal Arbitral do Desporto aquilo que, como bem disse o Sr. Presidente, e é importante, é a questão da celeridade e da especialidade. E nós aqui procuramos resolver o problema, entre aspas, que a decisão do Tribunal Arbitral, do Tribunal Constitucional nos criou. Mas, feito este remate final, agradecer-vos a vossa disponibilidade, dizer-vos que o grupo de trabalho do Tribunal Arbitral do Desporto está agora a reiniciar o seu trabalho e, durante este debate na especialidade, estamos não só à vossa disposição para, se entenderem, dar-vos mais algum aporte, como também para algum contributo escrito ou alguma opinião crítica que nos queiram remeter, estamos à vossa disposição. Muito obrigado. Obrigado.